eyes are two, with the sun shining down on you.
Chegando mais um PoeiraCast, nosso episódio número 476, nosso tema, a indústria do revival. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui fala Ricardo Alpendre, estou com Bento Araújo. Fala, Bentão.
Fala, Cadinho, um salve aí a todos os nossos ouvintes aqui do PoeiraCast, mais uma edição aí rumo ao número 500, hein, Cadinho?
Pois é, rumo ao 500º episódio, rumo ao número 500. Cara, e a indústria do revival, quantos anos atrás? Do you remember, Bentinho? Do you remember?
É, Cadinho, a indústria do revival, principalmente no rock and roll, né? O que seria do rock se não fosse a indústria do revival, né, Cadinho? Que ainda mantém a coisa aí, né? O rock tá um pouco, pode estar um pouco estagnado e tal, né? Mas esse revival aí vem mantendo aí, pelo menos no mercado do nicho ainda, né? A gente vai estudar aí que nesse nicho ainda que é o rock and roll acabou se tornando. É, a coisa ainda é, o revival ainda movimenta muita grana, né, Cadinho? Muitas paixões aí. E a gente mesmo que já ouve rock há alguns anos acaba até também sendo refém um pouco desse revival aí, não é não, Cadinho?
É, e esse negócio de rock clássico, classic rock, foi uma sacada da indústria cultural, né? Das rádios, talvez das gravadoras também, para vender mais reedições, né? É todo revival, né?
É. Exatamente, se a gente pegar o classic rock aí como um rótulo, né, que foi criado aí posteriormente e tal, ele já é um rótulo do parte desse revival, né, foi criado para fomentar um pouco aí essa coisa, esse interesse de algumas novas gerações, de uma parte, né, das novas gerações aí, da nova geração ao som, ao rock, vamos chamar de clássico, né, dos anos 60, dos anos 50, dos anos 70 e tal. Engraçado que o rock dos anos 50 acabou não encaixando nesse termo classic rock, né, que eu vejo que é uma coisa meio pós-66, assim, né, ou 67, uma coisa Sgt. Pepper's pra frente um pouco, essa coisa do classic rock, né?
É, concordo. E é engraçado que tem aquela entrevista do Gillan puta, há décadas atrás já, quando surgiram as rádios classic rock, provavelmente em primeiro lugar nos Estados Unidos, elas surgiram, uma entrevista do Gillan reclamando, né, disso, porque na verdade o rótulo classic rock, esse nicho de mercado, foi assim, uma forma de categorizar artistas que já existiam, assim, sempre estiveram aí, continuam aí, né, no caso do Deep Purple, continua até hoje, mas que naquele período ainda estavam aí e bastante ativos. E aí eles foram relegados a um nicho de mercado que era como se eles já fossem o próprio revival, né?
É curioso isso. E antes da gente entrar aqui na nossa cronologia, né, Cadinho? Nós que vivemos aí de listas, né? Esse mundo alta fidelidade aí do filme, né? E do livro. É. Coisa de ficar fazendo lista e seguir uma certa cronologia, uma certa timeline. Antes da gente entrar um pouco nisso, eu vou te fazer umas perguntas e tal, mas eu tive a ideia de sugerir essa pauta aqui para o PoeiraCast, porque justamente eu lembrei de uma banda específica que vive criando revivals, assim, né, e vem se mantendo aí, sendo reconhecida pelas novas gerações através de certos revivals que vem acontecendo através dos tempos. Essa banda é o Metallica, cara, que é uma banda que surgiu ali nos anos 80, no início dos anos 80, né, e começou só conhecida ali por quem era do heavy metal, mesmo com a coisa mais underground, né, sendo um fenômeno do underground, ela foi furando essa bolha, né, quando o thrash metal vai alcançando ali as multidões ali de 86 para frente, o Metallica sempre na linha de ponta desse movimento, né, e o que eu acho curioso, Cadinho, é que esses revivals que vem acontecendo com o Metallica, né, primeiro quando eles lançam um videoclipe, não deixavam ser filmados, depois quando vão aparecer lá no Grammy, naquela polêmica com o Jethro Tull, né, enfim, o Black Album que explode e leva a banda na estratosfera, né, é curioso que esses revivals aí de Metallica, vamos chamar assim, os fãs anteriores reclamam, né, falam, pô, agora a banda não é mais minha, né, todo mundo tá ouvindo Metallica e tal, e fica aquela birra, né, ah, eu conheci antes que você e tal, e agora a gente teve mais um fenômeno desse revival, e foi quando o Metallica apareceu lá no Stranger Things, né, a série do Netflix. Então tem toda uma garotada aí ouvindo Metallica, o Master of Puppets voltou aí pras paradas, né. É um certo revival isso, né, Cadinho, que o Metallica vem fazendo aí, vem acontecendo com eles, né, há tantos anos, há quantos revivals, né, o Metallica foi foi o protagonista aí.
É, o Metallica sendo objeto de revival, né, Bentinho? E interessante é que aí, pô, o revival do Metallica faz Cliff, né? Isso é interessante, faz Cliff Burton ainda, né, cara? Que é o limiar, é o final daquele Metallica raiz que a gente fala, né? Porque eles tinham, beleza, já tinham assinado com a Vertigo, enfim, com o grupo da Polygram, né? Já estavam ficando conhecidos, mas ainda era o Metallica raiz, com o Cliff Burton, né?
Desculpa, eu ia te cortando aqui, mas uma frase que eu sempre lembro é quando você conta que você foi naquela primeira, aquele primeiro show do Metallica aqui no Brasil, né?
89, no... já com o Jason.
No ginásio do Ibirapuera, né? Já com o Jason e tal. É. Mas esse é um outro divisor aí no revival, pelo menos no Brasil, né? Porque assim, quem foi nesse show, né, tem um certo saudosismo, assim, pô, como era legal quando o Metallica era menos conhecido e tal. E lá fora eles já estavam já bem conhecidos, né? Mas aqui no Brasil ainda era uma banda. É, não foi o Black Album, né? Foi pré-Black Album, isso que eu quero dizer.
É, isso.
Quando eu fui ver, por exemplo, que eu sou mais novo que você, eu só vim em 93 na turnê do Black Album. Já era aquela coisa de lotar estádio, né?
É, foi no Parque Antártica, né?
É, 2 dias, 2 noites, né? Então, cara, enfim, o Metallica é um caso típico de banda que vem fazendo revivals, ou vem sofrendo, fazendo ou sofrendo, não sei.
É, vem sendo objeto de revivals, né?
É, por várias frentes, né? Tanto discos como séries, como cinema, como, sei lá, várias frentes aí de revivalistas, né? Vamos
Sim,
chamar
sim. É,
assim. E
para assim,
Cadinho.
gerações novas que só ouviram o Master of Puppets se foram lá, que nem a gente faz, né? Que não é muita gente que faz isso de ir buscar discos de 30 e tantos anos atrás, né?
Não, e outra banda, que eu também enxergo essa banda assim como um nome importante nessa coisa que sempre que lança, relança alguma coisa, volta a ser falada, é o Led Zeppelin também, né? Desde final dos anos 80 ali, quando saiu aquela caixa Remasters, né? Depois vem saindo boxes e filmes, o Celebration Day e tal. O Led Zeppelin também, sempre que apronta algum relançamento, a galera fala bastante de Led Zeppelin, né? Eles aparecem na mídia com certo destaque também, assim. Eu acho curioso também essa sobrevida do Led através dos anos e através dos relançamentos da própria obra, que é aquela, né? É que nem acontece com Beatles também, né? Quando mexem ali naquele catálogo meio sagrado e tal, a banda volta a ser muito falada, né? E aí já envolve esse revival da indústria fonográfica aí, em cima de coisas que a gente já ouviu e tá recomprando, tá comprando de novo e tal. Né? Não, Cadinho?
E aí, no caso, com o Jimmy Page fazendo, às vezes, ali do cara que impulsiona, né? Porque o Jimmy Page, assim, é um grande entusiasta do próprio trabalho, assim, do próprio legado do Led Zeppelin, né? Não do próprio trabalho, que parece que o cara tá cometendo ali o autoelogio, né? Mas ele é um entusiasta do próprio legado, assim, ele valoriza pra caramba o próprio legado, tá sempre cuidando. É, com carinho, digamos assim, da obra do Led, coisa que é bem exemplificada nesses remasters, nessa onda de remasters de poucos anos atrás, né? Eu sempre lembro daquela entrevista, ai, era David Letterman ou era outro, um desses talk shows americanos, não lembro qual, que o Jimmy Page entra para falar, se não me engano, da primeira leva dos box sets. Então, e aí a banda começa a tocar Rumble do Link Wray, né? Porque o Jimmy Page é um grande fã e aparece no filme It Might Get Loud, ele pegando o compacto de Rumble e colocando lá pro Jack White e o The Edge ouvirem e fica imitando o feedback que o Link Wray faz. E o Jimmy Page é curioso que, assim, ele não é muito artista revivalista nesse sentido, né, da obra dele. Já o Plant, ele recorre mais, né? Um dos casos mais notórios é o Honey Drippers, e ele é um cara mais revivalista no sentido de buscar rocks e rhythm and blues do passado.
É, isso é curioso, Cadinho, porque falando da própria obra, né, falando do Led Zeppelin, aí é o contrário, né? É sempre o Jimmy Page que quer trazer a banda de volta, fica revisitando o próprio catálogo e tal, e o Plant tem uma carreira solo, né, que tá sempre indo em outras direções, né, experimentando, e foi querendo fugir desse passado aí do próprio Led Zeppelin, né? É curioso isso, né?
É isso que eu pensei também.
E, bom, Cadinho, vamos falar um pouquinho, então, vamos entrar na nossa cronologia aqui. E eu queria te perguntar do revival do rock dos anos 50, né? Vocês aí deram sorte de estar fora do classic rock, como a gente falou no começo desse episódio.
Vocês, né? Tipo aquele... É que esse vocês e nós é que o José, o nosso querido José, que vai voltar em breve um dia, né? Se Leme quiser. O José na Nuvem 9 tinha um cliente que falava, fã de Stones, né? Que falava nós e vocês, né? Pro José. Demais.
E aí isso virou torcida em qualquer coisa, né? Vocês, a gente, né? Virou torcida, né?
Então, mas a gente, Bentinho, é aquilo que eu falo, cara. É que eu não queria ficar falando sobre essa tese agora, que eu vou ocupar muito tempo, vou dar um, como diria o nosso amigo Briz, um workshop, né? Mas nós lá na nossa terra incógnita, o pessoal não vai muito visitar a gente, né? Então, por isso que o rock and roll nos 50 ficou de fora do classic rock, né? Mas eu acho que não
mesmo, hein?
encaixa, porque assim, eu acho que o chamado classic rock, ele tem uma estética mais próxima do que, até lá, claro, pela questão temporal mesmo, né? Ele tem uma estética muito mais parecida com o que veio. Ele pertence a um período, até também com a tecnologia, né, que já tinha se estabelecido mais próxima do que ela é hoje. Ele tem muito mais assim padrões em comum com o rock dos anos 90, do início dos anos 90, quando o nicho classic rock foi imposto pela indústria cultural.
E na
Imposto, eu tô
estética
pegando,
mesmo.
imposto, assim, foi imposto, eu tô pegando, assim, carona no, na argumentação boa do Ian Gillan, né?
Não, e falando esteticamente, assim também, né, Cadinho? A gente pega o classic rock, tem muito mais relação à coisa do formato álbum. Foi o que eu falei, uma coisa pós Sgt. Peppers ali, né? Uma coisa. Vamos chamar de adulto, né? Que
Putz,
o
tá
pessoal chama
tudo a
do rock
ver.
mais adulto, das
Tudo a ver.
FMs, né?
Tudo a ver esse negócio do álbum também, é verdade, porque anterior a isso, até tem aquela polêmica que o José fala, né? Qual o disco importante do Elvis, né? De fato, ele tem discos, de fato, ele tem
Exato.
discos, álbuns importantes, mas não é um artista de álbuns, é um artista
Exato.
de singles mesmo, porque aquele período é mais
Alto.
o formato do mercado era o single, né?
E sendo um formato single que comandava o mercado ali na década de 50, né, Cadinho? E a gente pegar também o som, o rock mais básico mesmo, mais juvenil, vamos chamar assim, né? Mais teenager, vamos, né? Não enquadra nessa coisa mais adulta do classic rock, né? Acho que é por isso que vocês aí ficaram de fora. Eu acho que é até um mérito, hein, Cadinho, analisando em retrospecto aí.
Inclusive o mérito de reconhecer que nós somos aí eternos kids, né?
Isso, exato.
Porque rock and roll, você sabe que rock and roll is for the kids, né?
É.
Vou falar que nem o Supra, né? De repente o cara mete uma frase em inglês do nada, rock and roll is for the kids, né? Mas assim, I'm alright, não sei o quê, né? O cara no meio da frase. Não, mas assim, rock and roll é uma coisa essencialmente juvenil. Quando não infantil, né? Mandei até para vocês aqui o link do que eu recebi assim de propaganda, de anúncio no Instagram, vendendo a Re-Rap vendendo boneco do Leme, loja de brinquedo vendendo boneco do Leme. Mas eu tenho um pouco essa tese mesmo, assim, eu encampo um pouco essa tese, que rock'n'roll é bem infanto-juvenil mesmo, e é lógico, tem artistas que têm uma temática mais adulta que. É para o jovem que quer parecer mais adulto também, né? E não tem nada errado com isso, né? Não tem nada errado com isso. Rock and roll é uma música jovem, o rock em geral é uma música jovem, e para jovens acabou virando para jovens de todas as idades. Foi isso que aconteceu, na minha opinião, né? O adulto em questão é um jovem, é um adolescente mais velho, como eu, por exemplo, né?
E Cadinho, e esse revival que acontece do rock dos anos 50, então, na virada ali dos anos 60 para os 70, né? Quando essa galera dos anos 50 já era veterana, estava um pouco esquecida, ela pode ser encarada mesmo como até uma retaliação, né, Cadinho? A psicodelia, que a gente até brinca muito com isso em off, né? Ao hard rock, ao progressivo, que estavam em alta ali no começo dos anos 70, né? Então, essa volta ao rock mais básico acaba sendo uma coisa, até um fenômeno proto-punk, vamos chamar assim, né? Que o punk também foi um pouco isso, essa retomada, só que acontece ali no início dos anos 70, né? Com festivais, com trilhas sonoras aí de filmes, com novelas, né? Fala um pouco disso aí, Carlinhos.
Mas inclusive, eu percebo uma certa amistosidade em relação ao, não necessariamente ao movimento psicodélico, mas assim, em relação ao público, que é o público da psicodelia, o público do rock já da atual, né? Do rock então moderno, no início dos anos 70 e tal. Uma amistosidade ao receber esse revival, ao receber esse som dos artistas do rock and roll dos anos 50, porque a gente estava falando daquele concerto do Wembley Stadium, né? No antigo estádio de Wembley, que agora existe um novo estádio no mesmo lugar, mais moderno e tal, mas aquele festival de rock and roll de 72, que na verdade assim, é um dos muitos shows, um dos muitos grandes shows, festivais de rock and roll revival que teve desde o final dos anos 60 até ali, aqueles primeiros anos da década de 70, esse acabou ficando mais famoso e mais emblemático, né? O filme do show foi lançado em 73, o show foi em agosto de setembro, já não lembro mais, de 72. E você vê no público assim, uma coisa bem heterogênea. Tem aqueles Teddy Boys que vão caracterizados, aliás, são bem engraçados. E, coitados, são maltratados na edição do filme, porque eles já eram meio desajeitados, né? Aqueles Teddy Boys londrinos na época ali, em 72. Eles já eram bem desajeitados. Ainda a edição do filme, desse filme em questão, The London Rock and Roll Show, a edição do filme maltrata os caras, porque coloca eles dançando como se eles estivessem dançando fora do ritmo da música, sabe? Fazem inserts das imagens no meio da filmagem, da apresentação do artista, só que sem respeitar o tempo, parece que os caras são... Tudo bem que eles são ingleses, mas dá a impressão que os caras são péssimos ali, tem zero ginga, né? Estão dançando tudo o tempo errado, mas é a edição que os desfavorece. E você vê nesse público uma amostra bem heterogênea. Tem bastante gente com a estética visual hippie, a estética já que a gente conhece do roqueiro já típico de 72 mesmo, sabe? Estão ali misturados. Então é bem legal, é bem interessante de se ver.
É, Cadinho, como a gente já até falou aqui no episódio do PoeiraCast, 72 é o ano da explosão do glam rock na Inglaterra também, né? Com artistas como Mark Bolan também, reverenciando Chuck Berry, né? Os ícones aí dos anos 50, né? O glam também tem muito dessa volta aí, desse resgate do rock mais básico também, né, Cadinho?
É Gipster, que é a música Gipster do T-Rex, que agora não estou lembrando, que é You Jump, Jump Here, You Jump, Jump, que é uma música do Little Walter, né? É Mellow Down Easy. A música Gipster é a música Mellow Down Easy do Little Walter, da Chess Records, sabe? É um blues, aquele blues mais rhythm and blues, né?
Ô, Cadinho, falando de blues, o blues também com a explosão aí do blues inglês, né, de 67 para frente ali também, esse resgate aí do blues, e também essa coisa de resgatar, né, caras como o Muddy Waters, o Howlin' Wolf, fazer as London Sessions ali na Inglaterra, né, e também até aqueles discos que a gente também já falou na Poeirazine, né, Cadinho, que você fez um texto muito bacana, aqueles da Cadet Records, né, do Howlin' Wolf e do Muddy Waters. Isso também é um resgate, né, também é um revival do blues, né, que aconteceu também no final dos anos 60, e é curioso também. Muita gente acabou entrando, descobrindo o blues através desse revival aí que até hoje reverbera, né, Carlinhos?
Eu vejo um pouco como continuação daquele movimento, assim, que são coisas entrelaçadas, né? Tem o folk, que acredito que muito por obra do Bob Dylan foi resgatado, artistas como Woody Guthrie foram sendo resgatados e tal, né? Peter Seeger e tal. E o blues também, o folk blues veio muito nessa também, em meados dos anos 60, shows em universidades e tal. Isso seguiu até os anos 70, ali, início, virada dos 60 para os 70, com o London Sessions do Howlin' Wolf, fez algum sucesso, veio na esteira do Muddy Waters também, né? Esse padrão que eles estabeleceram, essa estética de trazer os artistas do novo rock, então, né? Inclusive tem Rory Gallagher no do Muddy Waters, tem Bill Wyman, Steve Winwood, Eric Clapton, Charlie Watts no do Howlin' Wolf, né? No do Chuck Berry tem Ian McLagan, do Faces. Eu acho que de mais conhecido é só o Ian McLagan, né? É bem interessante. E o Jerry Lee fez um também pela Mercury. O Jerry Lee fez um em 72, 73. Ele aproveitou essa onda também, que era foi uma série da Chess Records. O Jerry Lee fez um The London Sessions na Mercury, acho que em 73, que tem o Rory Gallagher e tem outros caras. Não lembro se é o Albert Lee também que tá nessa. Nossa, sensacional.
É muito legal mesmo esse disco. E... bom, você falou dessa coisa folk, né? É importante a gente lembrar também a importância, claro, do Bob Dylan, né? A associação com a The Band nessa época, é o que foi chamado de Roots Revival, né? Cadinha, do pessoal, o Dylan lançando ali o John Wesley Harding, né? Indo gravar em Nashville, né? Depois ele sofre um acidente, ele, depois do Blonde on Blonde ele sofre um acidente, fica um pouco fora e volta com essa pegada mais country até, né? Mais roots mesmo. E o The Band lança o Music from the Big Pink também, que influenciou muito o rock inglês, né? Teve artistas, bandas como o Traffic, o próprio Eric Clapton, né? Quando foi pro Blind Faith, né? O Free, até que lançou aquele segundo disco mais calminho, né? Eu acho que são bandas, influenciou muito o rock inglês da época também. Essa busca aí pelas raízes, né? E nos Estados Unidos foi um resgate aí do que a gente depois veio a ser mais falado como americano também, né?
Sim.
E um revival que vem acontecendo até hoje. Então, se a gente pegar aí essa época da The Band, né? Que aí veio o country rock também, né? O Flying Burrito Brothers, os Byrds, né? Muito envolvidos também com esse resgate do country norte-americano. O próprio Grateful Dead, né? Lançando dois álbuns ali, o American Beauty e o Working Man's Dead, uma fase também meio country rock do Grateful Dead. Ou seja, isso vai do country rock, a gente vai para o Southern Rock, né? E depois tem aquele revival nos anos 80 dessa cena roots, né, com Long Riders, com outras bandas aqui, até o Violent Femmes, né, Jason and the Scorchers, um pouco, essa coisa meio punk, né, Los Lobos, até dá pra gente citar, e nos anos 90, tal, tá, o Wilco, né, o Uncle Tupelo, essas bandas aí, que acabam, Flector Jayhawks, que eu gostava pra caramba na época, bandas que vêm resgatando esse country rock aí também, né, norte-americano.
É, o chamado Americana, né? Inclusive teve uma, entre os vários greatest hits do Hank Williams, teve um CD duplo lançado ali em, talvez, meados dos anos 90, não me lembro, que ele teve, inclusive, a seleção de faixas mais voltada para satisfazer esse público. Em vez de trazer simplesmente como aquele greatest hits mais famoso do Hank Williams, aquele amarelinho, não lembro se o nome é Greatest Hits, mas inclusive uma coletânea dupla em vinil e depois em CD também, foi lançado nos anos 90 uma coletânea dupla dele, em CD duplo, já com um repertório um pouco mais voltado para esse público, assim, out country, sabe? Lógico, são as mesmas gravações do Hank Williams de anos 40 e 50, mas esteticamente mais voltada, a seleção foi esteticamente mais voltada para esse público. Para satisfazer, para vender para esse público, né?
E a gente estava falando em 72 aqui, né? Com esse festival no Wembley Stadium, lá na Inglaterra, né, as London Sessions rolando, o glam rock explodindo, um pouco resgatando até essa postura dos anos 50. Mas assim, nos Estados Unidos, curiosamente, né, Cadinho, eles não estavam tanto nessa, né, de resgatar o rock dos anos 50. Assim, eles estavam em 72, é o ano do Nuggets, né, da compilação Nuggets, um resgate do rock de garagem americano que nem era tão antigo assim. Né, tinha acontecido ali em 65, 66, vai, 67 já estava acabando, veio a psicodelia, mas assim, é um resgate interessante também, que até hoje também vem reverberando aí, né, o Nuggets fez 50 anos agora, recentemente, compilação do Lenny Kay, né, lançado pelo selo Elektra, então isso é legal também, né, eles estavam um outro tipo de revival ali nos Estados Unidos, né.
Aí, legal a gente falar bastante sobre isso também, é a questão do revival mais, do revival nos relançamentos, né? Só queria lembrar de uma coisa, que a gente estava falando do revival lá de 70, do final de 60, início de 70, lembrar que isso, principalmente na Inglaterra, como realmente ele teve mais relevância na Inglaterra, teve vários shows nos Estados Unidos também, mas acabou ficando não à toa como mais como uma amostra mais relevante o show do Wembley Stadium, que na Inglaterra surgiu inclusive o movimento do que viria a ser o Rockabilly Revival, depois chamado de Neo Rockabilly. Tudo bem que um dos principais artistas é o Robert Gordon, americano, e o principal é uma banda americana, que são os Stray Cats, mas que eles foram para Londres porque sabiam que o mercado estava lá, já em 1980, né? Agora, esse movimento na Inglaterra, inclusive dos chamados Teddy Boys, começou no início dos anos 70 mesmo, começou naquele período com bandas como Crazy Cavan, né? Uma banda bem, bem típica desse revival, da parte inglesa desse revival, que é bem relevante, Crazy Cavan and the Rhythm Rockers. Agora, essa questão dos relançamentos, acho que o Nuggets é realmente um marco, um dos maiores marcos na cultura do revival na indústria fonográfica, né?
É, com certeza, com certeza. Compilação de compactos ali perdidos, né, do rock de garagem americano.
Álbum duplo, né? Álbum duplo, lindão, lindíssimo. A arte.
Depois virou um box, né? No final dos anos 90, virou uma caixa da Rhino expandido em 4 CDs, né? E parece que agora vem uma outra caixa aí, mais expandida ainda.
O primeiro CD é o álbum original, é a coletânea original. Isso. Do Lenny Kaye. Os outros 3 CDs são continuação da compilação feita pelo staff da Rhino, né? E tem o livreto sensacional, com muita coisa legal, né?
E pelo próprio Lenny Kaye também, Cadinho, tá envolvido no box também.
Também é do próprio Lenny Kaye. Eu tive o box, né? Você sabe bem, né? E já não lembro desses detalhes todos. E box é muito legal, né, Bentinho?
Verdade.
Quase tão legal quanto ter o álbum duplo original. Mas, na verdade, uma coisa tem que complementar a outra. O ideal é ter os dois. E essa série dos box também, ela acabou se expandindo para outras abrangências, né, do Nuggets. Uhum. Mas agora vem uma nova versão expandida do mesmo box, você disse?
Parece que sim, comemorando os 50 anos, né? Eu vi um post do Lenny Kaye falando que vem coisa aí, vem mais um box comemorativo da série Nuggets aí, né? Mas, Cadinho, eu lembrei de um detalhe aqui, eu falei que os Estados Unidos não estavam muito nessa coisa do revival dos anos 50, ali em 72 e tal, mas eu posso estar equivocado, porque eu lembrei do American Graffiti, né? O filme do George Lucas, que, se eu não me engano, acho que foi rodado em 72, talvez tenha saído em 73, mas instaurou uma febre aí também de revival do rock dos anos 50 via o cinema, né? E isso reverberou até no Brasil em novela global aí, não é, Cadinho?
É, inclusive com o DJ Wolfman Jack, né? Fazendo introdução para algumas músicas na trilha sonora do American Graffiti, e depois eles lançaram foi tanto sucesso que eles lançaram um outro álbum duplo, que é o More American Graffiti, e nesse caso, acho que as intervenções do DJ Wolfman Jack, anunciando as músicas tal, e conversando com pessoas no telefone, né, naquele programa de rádio do filme, ficou assim tão, tão emblemático que na trilha, na segunda edição do disco, acho que não é bem trilha, More American Graffiti, tem, acho que na maioria das músicas tem intervenção do Wolfman Jack. Que é uma coisa até certo ponto interessante, mas para quem quer simplesmente ter o disco para ter as músicas, atrapalha, né? Quanto ao Estúpido Cupido, é assim, bem legal. Foi um dos revivals, porque assim, novela de época, principalmente na Globo, sempre tem esse aspecto de ser um revival, né, de uma época. E no caso, o Estúpido Cupido é uma das duas, porque tem uma outra que eu me lembro, talvez tenha tido outras, mas eu me lembro dessas duas, Estúpido Cupido e depois o Bambolê. Estúpido Cupido foi em 75, o álbum Estúpido Cupido, trilha sonora nacional, não sei como é que está agora no mercado isso, mas durante uma época ele foi muito colecionável e era tido como raridade, porque várias músicas daquela primeira época do rock nacional só tinha ali, né? De uma forma mais ou menos viável de se encontrar, porque era ou isso ou recorrer a buscar os compactos originais, ou seja, quase impossível. Então, era muito disputada a trilha do Estúpido Cupido em vinil nos anos 90, né? No final dos anos 80.
Eu acho que a novela é 76, Carinho. Então,
é 76, né?
76 acabou em 77, né? Mas olha como o revival já estava rolando no Brasil também. Eu acho que muito em função do filme, do American Graffiti, né? Porque em 75, né, o ano que o Bill Haley volta, né, a tocar no Brasil, e a Celi Campello volta a ser resgatada também, fazer shows, né, com o Tony, né, não teve um pouco isso? Até um pouco antes da novela, né, Carlinhos?
Eu não lembro se foi exatamente essa, foi em 75 que ele veio e gravou com o Lee Jackson, né?
Isso.
Tem até aquele álbum Bill Haley Presents Lee Jackson Rock Samba. Lee Jackson, que inclusive é uma banda bem legal, né, os caras acabaram virando executivos de gravadora, não sei exatamente, mas pelo menos parte deles. O que mais que você falou da Celi?
Da Celi, né, que começou a ser resgatada nessa época também. O rock brasileiro também teve um resgate, né, com artistas aí dos anos 50, né?
É, aí é a história da Tostines, né? Você não sabe se a Celi... Eu não sei, na verdade. Se a Celi veio resgatar, foi resgatada por causa da novela Estúpido Cupido, ou se ela foi... Ou se, se a música dela virou tema de novela por causa desse resgate, né? Agora que a novela foi feita em cima da música, que aliás é uma versão do Stupid Cupid, do Neil Sedaka, como gravada pela Connie Francis. Né, o Brasil, nesse primeiro período do rock, ele vivia muito de versões, não só de versões, mas prioritariamente com versões de rocks americanos e até italianos, né?
Agora você vê, né, que a gente, os Mutantes, né, sempre antenados, né, antenados como sempre com o que acontecia lá fora, principalmente na Inglaterra, em 72, no Baurets, né, já tem a versão do Banho de Lua lá, né, já é um resgate aí também, né, em 72 os Mutantes já estavam na frente ali fazendo esse revival aqui no Brasil, pelo menos.
Já tive o prazer de conversar com o Arnaldo sobre Celi Campello, inclusive, né, ele adora.
Que legal. Pô, conta legal. Mais aí, Cadinho, não sabia dessa.
Não, uma vez eu abordei ele no camarim de um show no Sesc Pompeia, que teve Sônia Abreu e Banda do Quarto Mundo, e teve o Arnaldo ao piano, e no camarim legal. Nós fomos conversar com eles, nós fomos, eu, meu irmão, outro amigo, o Alex, que inclusive hoje em dia escreve na Super Interessante, Aventuras na História, e a gente foi no camarim conversar, a gente conversou com o Arnaldo. O que eu me lembro da conversa é citando que temos em comum essa admiração pelo trabalho da Celi e de outros, né, da época do rock nacional. E ele começou a falar da Celi, agora eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu entendi que ele se referiu com muito carinho, tal, a Celi Campello, a música dela, tal. E acho muito legal, né? Achei muito legal.
E, bom, a gente fazendo ainda, pegando esse link aí dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos revivals que iam acontecendo ali em paralelo em cada um desses dois países, eu queria citar também uma banda que tem revival no nome e a gente não falou, né, Cadinho? Eu falei do Roots Rock aqui, desse resgate aí, do um pouco do country, né, da música americana. Esqueci de falar do Creedence Clearwater Revival, cara, é uma banda que tá rolando um pequeno revival de Creedence também, porque tem esse filme no Netflix agora, Cadinho. E retrata o show deles no Royal Albert Hall, né, a primeira turnê aí inglesa da banda, né, a primeira passagem pela Europa e tal, então é muito legal, eu assisti outro dia esse filme, é muito bacana, mostra um pouco o caminho do Creedence até chegar na Inglaterra, até chegar no Royal Albert Hall, né, em 70 eles foram tocar lá, então é muito bacana também, é uma outra banda que eu adoro.
Eu também é uma das minhas bandas preferidas, há não muito tempo fizemos um PoeiraCast sobre o Creedence, né, muito gostoso, inclusive, falar sobre eles. E o Creedence é uma banda que, na época, eles causavam uma certa polêmica sobre o estilo musical deles, por eles serem uma banda da Califórnia, fazendo um som muito mais voltado ali para o Southern Rock, né? Califórnia também é geograficamente oeste, mas é sudoeste dos Estados Unidos, né? Também, ou seja, se você definir em norte e sul, Califórnia também é sul, mas não é Southern Rock, né? Porque o Southern Rock é mais aquele do que seria mais ou menos o sudeste dos Estados Unidos, e o Creedence ele faz um som com muito mais referência ao que era na época do outro lado do país, né? Mais próximo do outro lado do Oceano Atlântico. Do outro lado do Atlântico, não, né? Mais próximo do Oceano Atlântico, não do Pacífico, como eram eles lá. E ele ser rindo
fora. É, lá no norte da Califórnia, né, Cadinho, perto de São Francisco, ali vem o Creedence, né, El Cerrito, e no filme fala até isso, tem uma declaração do John Fogerty que ele fala que ele nunca havia estado em New Orleans, né, no Bayou ali, e quando eles lançam Born on the Bayou, todo mundo pensa que eles são da Louisiana, né, cara, então isso é muito legal também, muito curioso, ele fala, cara, eu nunca estive lá, mas aquilo faz tão parte do meu imaginário de quando eu cresci, quando eu era criança e via filmes, né, no cinema, que mostrava ali o sul dos Estados Unidos, ele sempre quis, se imaginou lá, mentalmente ele se imaginava na Louisiana, nos pântanos ali, né, então isso é muito bacana também, como o artista tem essa propriedade, né, de levar a música dele a outros cenários aí, e o som vem junto, né, ele tem essa marca no jeito dele de tocar, de cantar, né, isso é genial.
Então, eu sinceramente, se ninguém me falasse que o Creedence, apesar de ser da Califórnia, fazia um som que remetia mais ao lado de Georgia, Louisiana, Mississippi, né, aquela região que chamam de, cuja música chamam de Southern Rock, eu jamais teria percebido. Para mim é tudo rock americano, para mim encaixaria no Americana, né? O revival presente no Creedence, ele se materializa não só também nas referências ao country e ao rock and roll de uma década e meia antes, mas também em regravações mesmo, né? Porque eles têm na sonoridade deles uma certa... Looking Out My Back Door, eu chamo de, assim, se não for o primeiro, é o melhor rockabilly psicodélico já feito. Porque a letra é uma psicodelia completa e a música é totalmente entre o country e o rockabilly. Né? Inclusive, talvez uma das minhas músicas preferidas da vida, porque, cara, a letra é genial, é sensacional, a letra é muito... É emocionante, sabe? De Looking Out My Back Door. Inclusive, os Stray Cats gravaram, né? Os Stray Cats gravaram num lado B de compacto. Legal.
Não, e lembrando que também, muito isso, eu acho que essa bagagem que o Creedence trazia, desde os anos 50, né? Que já era uma banda veterana, não como, com o nome Creedence, mas como Gollywogs e outros nomes, né? O Tom Fogerty ali liderando a banda na época, já vinham dos anos 50, né? No final dos anos 50, eles já estavam tocando, né, cara? Então, o Creedence tem essa propriedade também de já ser uma banda veterana ali quando eles estouram, né? Tinha muita estrada antes ali, cara. Sim. E, bom, mas se colocar o Creedence na cena de São Francisco, né? Se a gente pegar o pé geograficamente, né? E colocar, inserir o Creedence na cena de São Francisco, aí não tem pra ninguém, né, cara?
Na minha modesta opinião, na minha modesta opinião, a melhor banda da região ali.
Bicho, eu adoro Creedence também.
Mas independentemente de estilo, né, Bentão? Independente de estilo, é uma questão de talento, né? Estilo musical é muito questão de arranjo também, né?
Sim.
O talento do John Fogerty, principalmente, é claro, do John Fogerty, ele faria o som que ele quisesse, assim, se ele tivesse uma outra referência de estilo musical, de gênero musical, ele faria com a mesma qualidade.
Verdade. Ô, Cadinho, eu já falei um pouco aqui da influência do cinema, né, da indústria fonográfica e das propagandas também que resgatam certas músicas, né, que acabam fomentando esse revival, né? A gente tem, né, vários casos aí de propagandas de jeans, né, propagandas geralmente direcionadas aos jovens, né, que resgatam essa coisa do rock, da rebeldia. Acontece também alguns revivals, né, para algumas bandas que voltam a vender bastante, né? Graças aos comerciais.
Bentinho, até arrepia. No caso de o meu preferido, é um comercial de, se não me engano, 1988, talvez 87, acho que é 88, um comercial da calça Levis, não sei se é Levis 501, né? Lá é Levi's, né? Levi's, né? Que a gente fala é Levis, né? Da calça Levis 500 e alguma coisa, nunca sei essas coisas, hein? Mas assim, que representa a Sharon Shelley, que era noiva do Eddie Cochran, contando como eles se conheceram. E ela foi numa noite, numa festa, que ela resolveu, ficou abrindo o guarda-roupa, viu todas as opções, não queria nada, ela olhou para a calça jeans, vai ser com essa aqui que eu vou para a festa. Aí conheceu o Eddie Cochran e fica tocando Come On Everybody, do Eddie Cochran. Inclusive é tocada, uma digressão aqui, é tocada naquele show lá, London Rock and Roll, no estádio de Wembley, por uma banda chamada Heinz, com o Wilco Johnson na guitarra, que tá com aquela Telecaster preta, aquela roupa flamenguista dele, preta e vermelha, e o John B. Sparks, que viria a ser também como o Wilco Johnson, do Dr. Feelgood, no baixo, aquele jeito de tocar com o baixo aqui em cima. Mas enfim, Come On Everybody, no comercial da calça Levis, com uma atriz representando a Sharon Shelley, contando como ela conheceu Eddie Cochran. Esse comercial fez tanto sucesso que a EMI relançou o single de Come On Everybody, ali em 88, e lançou uma nova coletânea com, na contracapa, a foto do carro chegando na festa que aparece no comercial. Inclusive é aquela coletânea nacional do Eddie Cochran, que saiu nacional em 88, que inclusive eu tenho aqui, é um vinil muito legal do Eddie Cochran.
Que legal, Cadinho, que bacana. Bom, já indo para o encerramento aqui desse nosso bloco principal do PoeiraCast, eu só queria falar também do Neoprog, né, Cadinho? Pode ser um resgate aí do progressivo também no começo dos anos 80, né? Se a gente pegar quando o Marillion começa a fazer muito sucesso ali na Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos, esse sucesso, e outras bandas, né? O IQ, Pendragon, tantas bandas aí que vieram nessa cena do Neoprog, teve uma galera ali que não só descobriu, né, o gênero dos anos 70, ali, tão popular naquela época, como também começou a curtir muitas dessas bandas aí também, né? Então, o progressivo também foi um gênero, um subgênero musical aí, que contou com o seu revival, né?
É, e o progressivo também, o neoprogressivo também é perene, ele acabou ele próprio virando um estilo, um subgênero, né? Que nem o neo-rockabilly, o neo-prog, de uma maneira até mais conhecida, eu acho, mais abrangência, virou um subgênero aí perene, que dura até hoje, não é?
É mesmo. E aí o progressivo também veio se misturando com outros gêneros musicais, outros subgêneros e tal, e aí vem também tipo prog metal, né, que uns anos pra cá todo mundo começou a falar também. É uma coisa curiosa, assim, de como esse gênero vai se fundindo com outros, né, e vai sendo ainda levado adiante aí e tudo mais, né. Tem essa coisa do post-rock também agora, né, aquela escola ali um pouco do King Crimson, math rock, né. Aí uma coisa vai, aí não, isso é legal porque vai transmutando, né, isso, o revival aí acaba sendo levado a outros níveis aí de criação, né? Isso também é interessante.
Sim. Talvez a gente falar um pouquinho mais sobre relançamentos, né? Porque aí a gente realmente está falando sobre indústria do revival, né? Muitas vezes a indústria, poxa, ela precisa continuar ganhando dinheiro, né? Com os discos, com as obras dos anos, digamos, em termos de rock, 50 até, vai, em termos de revival, 90, né? Depois é claro que o que está sendo feito hoje, se continuar havendo uma indústria fonográfica de mídia física, vai continuar sendo relançada. O que está fazendo 25 anos hoje, por exemplo, o que está sendo feito hoje, aliás, quando completar 25 anos, vai ter Deluxe Edition também, provavelmente. E a indústria vai se retroalimentando, né? Quando será que foi que a indústria começou a perceber? Isso aqui, para a gente, vai render frutos por décadas e por muitas décadas, né? Quem sabe até séculos, né? Porque hoje ganha-se, continua ganhando, lógico, ganhando muito dinheiro, porque há demanda culturalmente, continua se vendendo o Mozart, continua sendo vendido Beethoven, Bach, todos os grandes compositores, é lógico, em novas gravações. Em que momento será que a indústria da cultura pop percebeu que a música de sucesso, a música jovem, ia acabar também tendo essa perenidade, assim, essa característica de poder ser relançada?
Eu acho que isso surge muito, Cadinho, com o lançamento de algumas certas coletâneas, né? Ainda nos anos 70, né? Se a gente pegar os Beatles, por exemplo, a banda acaba ali no, né, 69, 70, tá? Os Beatles deixam de existir como entidade ali, mas assim, aquela coletânea vermelha e azul, por exemplo, dos Beatles, foi um marco na história das coletâneas, né? Acho que aí também a indústria vai percebendo, né? Pô, mas isso aqui ainda tem esse poderio aí de fogo, de ataque, né? Em termos de vendas, né? E eu acho também que quando a gente chega no com CD, né, nos anos 80, anos 90, cara, a indústria, o CD no auge e tal, e essa descoberta de aniversários de ano que a gente fala, né, pega uma efeméride aí, 25 anos de lançamento, sei lá, do Wing Rock, do Deep Purple, por exemplo, lembra quando saiu o CD, né, virou uma febre, aí a discografia inteira vem tendo esse resgate,
essa,
né?
Pra mim essa do Wing Rock é assim, talvez seja mesmo considerado pelo mercado mesmo, assim, é um modelo de relançamentos com uma falha muito grave que, tudo bem, hoje em dia nem é tão necessário porque você encontra a letra de tudo na internet, mas em 1925, em 1995, quando saiu aquela edição maravilhosa de 25 anos do Wing Rock, ele tem tudo menos as letras das músicas que tem dentro da capa dupla, né? É uma coisa meio absurdo.
Não reproduziram, né, Cadinho? Aquela capa dupla, né?
Uma edição com um livrinho tão legal não tem as letras das músicas, né? Que então era uma falha.
Veio até autógrafo na caixinha, né, Cadinho? A caixinha de plástico vinha com os autógrafos dos caras, né? Lembra?
Que é legal e é ruim ao mesmo tempo, porque essas caixinhas quebram com uma certa facilidade. Deixou cair, provavelmente vai quebrar a parte da frente e tal. E quebrou a parte da frente, você não tem como repor aquelas assinaturas impressas ali. Mas esse acho que é um marco na indústria do revival. Assim como os box sets, né, que já vem desde ali dos anos 70 também, em final 88 mais ou menos, final dos anos 80, vem aquele box set Crossroads do Eric Clapton, que para mim também está... antes o Biography do Bob Dylan, né? Esses box sets para mim estão entre assim, os marcos do que... trendsetters, né? Eles viriam estabelecer padrões de relançamentos assim, para essa indústria do revival, que a... A morte do Elvis também teve um significado muito importante na percepção da indústria fonográfica, né? A RCA, pô, agora o que nós temos do cara para ganhar dinheiro é o material que ele já gravou, que a gente resgatar, reembalar, né?
É, e aí a indústria vem fazendo isso até hoje.
Até hoje e vai continuar sempre fazendo, né? Vai ter sempre as Definitive Editions, é a definitiva por enquanto.
É, e vamos até convidar nossos ouvintes, né, Cadinho? Quem não ouviu, tem também um episódio do PoeiraCast que a gente fala dos box sets, né? Daqueles que marcaram muito essa época aí do final dos anos 80, começo dos 90, principalmente os box sets em CD, né? Que a gente tanto, por motivo de culto aí, pela nossa parte também, a gente que vivia em lojas de disco. Então é isso, né? Quem não ouviu ainda, ouça, tem um episódio dedicado às caixas, né? Aos box sets.
Quem tem dois box sets da Carmen Miranda, né, que estão aqui atrás, aqui na prateleira, aqui atrás.
E quase teve um do Pinduca, né, Cadinho?
É, mas infelizmente aquele acabou não saindo, né? Carimbó, Pinduca é carimbó, né? Importante,
tá
importante,
cara. Super cult.
É isso aí. Bom, vamos pro segundo bloco, vamos pro Cruza na Área, então, comemorar o Mangue Beat.
Poeira Cast.
E o movimento Mangue Beat tem completado 30 anos. Tem o manifesto do Mangue Beat, né, Bentão? Que foi em 1992 que ele foi veiculado.
É, Cadinha, considerado um marco zero, né? 91 já tinha uma cena ali rolando no Recife, né? Na famosa soparia ali, né? Onde a galera se reunia e tocava e tal. Né? Mas, assim, em 92 foi quando o manifesto é... né, publicado aí, chega nos grandes veículos, né, chega na BIS, que começa a ser uma fomentadora ali importante desse movimento, assim como a MTV também, depois que a galera começa a produzir os vídeos, os clipes, né, e o Fred 04 ali do Mundo Livre S.A. era um cara que trabalhava com vídeos, com edição, né, de vídeos ecológicos e tal, então tinha muita relação essa coisa da imagem, né, do videoclipe, que o Mangue Beat acabou se favorecendo bastante também, sendo levado a outros lugares, né? Depois foi até exportado para fora do Brasil, através do Chico Sainz, Nação Zumbi e tal, mas é um movimento bem interessante e tal, e a gente quer saber, né? Esses 30 anos dessa comemoração desse primeiro manifesto publicado aí em 92, a gente quer saber dos nossos participantes aqui, né, Cadinho? Os nossos apoiadores de honra que participam com a gente aqui de criar o PoeiraCast agora, né? Com a nossa campanha de financiamento recorrente rolando. Então a gente tem esses apoiadores que enviam áudios pra gente, então foi essa a pergunta que a gente fez a todos eles, né? O que o Mangue Beat representa para você 30 anos depois, né? Vamos ouvir?
É verdade. É, lembrando isso, né, Bentão? Muito importante que você lembrou e nem sempre a gente lembra de falar que você pode continuar, você pode manter o PoeiraCast no ar através do apoio no catarse.me/PoeiraCast. Uma das recompensas, uma das modalidades das recompensas para o apoio recorrente é participar do programa através dessas gravações que esses apoiadores têm enviado, esses queridos apoiadores. E nós vamos ouvir agora a opinião do Rafael Nunes Campos sobre o Mangue Beat.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos do PoeiraCast. E hoje o assunto é Mangue Beat 30 anos. A primeira vez que eu ouvi falar em Mangue Beat, em Chico Sainz e Nação Zumbi, foi provavelmente lendo a antiga revista Bis. E eu lembro que o Mangue Beat e as bandas que faziam parte do Mangue Beat eram classificadas ali junto com uma série de bandas que hoje a gente sabe que são muito diferentes, mas que na época faziam parte desse caldeirão. O Raimundos, Skank, Planet Hemp. Enfim, era uma nova safra de bandas nacionais. Algumas buscavam beber na fonte de regionalismos. E o Mangue Beat me parecia ser algo dessa natureza. Mas a primeira vez que eu ouvi Chico Sainz e Nação Zumbi, que é a banda mais representativa do Mangue Beat, foi num domingo à tarde vendo o Faustão. Lembro bem desse dia e a música Cidade ficou na minha cabeça. Logo em seguida eu comprei o disco da Lama ao Caos e fiquei fã do Chico Science. Lamentei muito quando ele faleceu no início de 97. E ainda hoje gosto bastante dos dois discos do Chico Science e Nação Zumbi e eu continuo acompanhando esporadicamente a banda Nação Zumbi. Acho que o som de Recife ele tem características muito peculiares e Chico Science e Nação Zumbi, de certa maneira, repetiram a lição dos tropicalistas, assimilaram influências diversas, misturaram com regionalismos ali do Nordeste, maracatu, ciranda, coco, e trouxeram algo com muito valor, muito significativo. É isso, meus amigos, um abraço para todos.
Resumiu de uma forma que eu não seria capaz, porque já vou adiantar aqui a minha falta de visão sobre o Mangue Beat, né? Não vou colocar a minha visão, vou colocar a minha falta de visão sobre o Mangue Beat, porque assim, é uma das minhas grandes lacunas musicais. Vamos pro Luiz?
Vamos ouvir o Luiz.
Vamos com o Luiz Paulo Júnior, que é quem sugeriu? Tô certo ou tô enganado? Foi ele que sugeriu o tema, não foi?
Foi sim, Cadinho.
Luiz, ele que sugeriu. Que inclusive por participar, sendo uma das pessoas que participam da nossa reunião de pauta, que é uma outra modalidade também, uma outra modalidade de recompensa do apoio recorrente ao PoeiraCast, é você poder participar também da reunião de pauta que a gente faz por e-mail e bate um papo muito legal, muito descontraído e informativo, né? Uma troca de opiniões bem interessante a nossa reunião de pauta. Nela, o Luiz Paulo Júnior sugeriu o tema Mangue Beat para o nosso Cruza na Área. E vamos ouvir a opinião do próprio Luiz Paulo.
Salve, salve, família Poeira. Tudo bem com vocês? Hoje vou contar uma breve história. Final de 1992, todo mundo nas ruas de BH falando ainda do impacto do Nevermind, Nirvana. Eu encontro um rapaz que estudou comigo durante um ano, chamado Terence Machado, tenho certeza que vocês o conhecem, e ele me passa uma fita que tinha Nação Zumbi. Ouvi, achei aquilo impressionante. Em 93 eu assisto o show deles aqui em Belo Horizonte, antes ainda do lançamento da Lama ao Caos. E aquilo me impactou profundamente, uma mistura de ritmo muito louca, uns tambores que eu não tinha imaginado nunca numa banda de rock, uma guitarra pesada, o Chico Science com aquela roupa de maracatu dançando. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Eu, que achava que as coisas somente aconteciam no eixo Rio-São Paulo, esporadicamente alguma coisa em Brasília, né? Ou em Porto Alegre, que tinha aquele rock fazendo conexão Londres, Buenos Aires, Montevidéu. Eu não esperava absolutamente nada que viesse do Nordeste. Me vem um som absolutamente novo, fantástico. Me interessei, ouvi muita banda daquele movimento. Acredito que o Mangue Beat elevou a estima do povo pernambucano, influenciou o cinema local, o modo de vestir, o modo de pensar, trouxe o orgulho das raízes e fez uma mistura que somente aí eu entendi aquela parabólica cambará do Gilberto Gil. Até hoje tenho Recife guardado no meu coração por o leque que ele me abriu de possibilidades. E um som absolutamente fantástico. E até hoje as bandas de Recife não seguem aquela linha, aquela cópia do Chico Science, cada um com a sua identidade. Acho muito bacana. E a nossa Veneza brasileira passou a ser, para mim, a cidade mais interessante do Brasil. Gente, estourei o tempo. Forte abraço. Tudo de bom para vocês.
Pô, uma verdadeira declaração de amor ao Mangue Beat e à cena e à cidade do Recife.
Que bacana essa declaração aí do Luiz, né? Ele que sugeriu essa, se cruza na área para a gente, essa pauta, e já vou aproveitar e também falar a minha opinião sobre o Mangue Beach e tal. Eu me identifico bastante com o Luiz, tudo que ele disse, né? Sou um apaixonado lá pelo Recife, por Olinda, por Pernambuco, né, como um todo, e pelos amigos que criei lá, e a música nem se fala, né, a cultura e tal. Então, acho que o Mangue Beach também, eu também era adolescente ali no começo dos anos 90, peguei tudo isso chegando aqui, né, em São Paulo, né, chegando aqui no eixo Rio-São Paulo, vamos falar assim, e o Luiz falou da chegada lá em BH, isso também foi muito legal ter a dimensão disso lá também, né, então concordo, total, foi algo que me chamou a atenção do Brasil, né, da nossa música, e principalmente da música regional ali, pernambucana, então foi muito legal, né, hoje eu vejo em retrospecto, eu enxergo como algo de extremo valor também, pô, que bacana, né, essas misturas disso com o rock dos anos 90 também, que é uma coisa que eu acho bem legal, e um pouco, eu tinha essa impressão, ainda tenho um pouco até hoje, de que as bandas dos anos 80 eram mais assim preocupadas com o que vinha acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, no pós-punk, né, e tal, e as bandas dos anos 90 vêm com uma bagagem regional aí um pouco mais forte, né, nessa coisa de misturar a música brasileira com o rock da época, ali, o rock dos próprios anos 90, né, então acho bem legal, é isso aí, Luiz, muito legal o teu áudio, e o do Rafael também, já rolou também, gostei muito.
E vamos agora ao Hélio e às Beck, porque o Hélio também é um entusiasta do Mangue Beach. Vamos lá.
Olá, meus queridos amigos prata da casa e temporários do PoeiraCast. Que prazer falar com vocês. Puxa, eu confesso que até cadinho me perguntar isso agora, eu nunca tinha olhado para o Mangue Beach além do movimento musical. O movimento musical é incrível, né? Chico Science, Mundo Livre, o Afrociberdelli é uma coisa inacreditável, Otto, todos aqueles caras que a gente não ouve falar muito, mas que faziam músicas incríveis na época. Mas agora eu parei para olhar o Mangue Beach como que ele é de verdade. E é muito bacana isso, porque ele não foi só música, ele foi um movimento cultural. E quando você fala em movimento cultural, a coisa fica muito maior, né? Eu descobri que o Mangue Beach, ele nasceu de um manifesto, aquele manifesto Caranguejos com Cérebro, que eu preciso ler esse troço um dia. E eu descobri numa tese de doutorado sobre o Mangue Beach, olha onde a coisa foi, que o foco do manifesto era injetar energia na lama. Esses caras, eles tinham um objetivo, todo manifesto tem um objetivo, né? Valorizar a cultura regional nordestina, falar das mazelas da população, falar do mangue, mostrar todo aquele pessoal marginal de Recife, de toda a região. E com base nesse manifesto, esses caras expandiram muito além da música. Eles começaram ali, mas eles foram para o cinema, o baile perfumado, o amarelo manga. Eles foram para a moda, eles foram para as artes plásticas, uma coisa incrível. Eu acho muito bonito esse negócio de manifesto. E quando você pensa em Recife, o Recife como o berço do Mangue Beach, caramba, é óbvio que você volta lá para os anos 70, você pensa em Ave Sangria, e você pensa em Lula Cortes, naquela loucura toda da época. Caramba, né? Que demais. Puxa, a pergunta foi o que eu acho do Mangue Beach. Eu já gostava muito da música e agora eu sou completamente apaixonado pelo manifesto em si. Movimento cultural. Movimento cultural é muito bom. Nós precisamos de muitos mais movimentos culturais nesse Brasil. É isso aí, senhores. Viva o Mangue Beach. Grande abraço. Cuidem-se.
Tá aí. Nosso menino, Hélio.
É, bem legal o áudio do Hélio também. Que legal, né? É interessante que a gente... Estamos aqui com amigos que têm mais ou menos a mesma faixa de idade, né? Então, é muito curioso. Algumas opiniões acabam aí batendo, né? De como a gente assimilou isso aí na época.
Engraçado. Todos aí... Eu, de todos aqui, né? Tem o Rodrigo, Rodrigo Werneck também entre os apoiadores, que acabou não escrevendo, não mandando nenhum áudio, porque ele não tem identificação, não conhece, como ele disse. Eu também não entendo nada de Mangue Beach, conheço bem superficialmente, não é um dos estilos em que eu me envolvi. Mas, enfim, a questão também é assumir que temos lacunas, né? E bem interessantes todas as opiniões.
E aí, galera do PoeiraCast, tudo bom? Então, movimento Mangue Beach. Eu comecei a acompanhar através da imprensa especializada, desde o primeiro álbum, o Da Lama ao Caos, da Nação Zumbi, e eu lembro do alvoroço que causou entre os críticos, porque desde o começo da década eles estavam atrás de um pop genuinamente brasileiro, e eles encontraram no Mangue Beat. Não era a minha praia na época, não era o meu interesse, eu estava interessado em ouvir metal, mas os refrãos do Chico Science não saíam da cabeça. A gente ouvia as músicas no rádio e depois estava cantando. Hoje, com a distância do tempo, eu vejo como o Chico Science era genial mesmo. Não só para fazer os refrãos, mas a forma como eles conseguiram juntar o maracatu e o rock foi realmente genial. Porque não é toda banda. Eu vi depois muitas bandas, por influência do Chico Science mesmo, tentando fazer a mesma coisa e não conseguiram. E é impossível não reconhecer, sabe, a influência do Mangue Beat na música pop, no rock brasileiro. Quantas outras bandas depois fizeram trabalhos geniais também, partindo desse princípio, de pegar elementos da sua cultura ali e transformar numa música universal. Por exemplo, não consigo não citar o Sepultura, com o seu Roots de 96. Eles já estavam ali com toda a influência do Chico Science. E assim, o que eu acho mais fantástico no Mangue Beat é que não foi só um movimento musical, também foi um movimento político, foi um movimento de insurreição, né? De desorganizar para organizar. E numa total antropofagia musical, política, filosófica. Então, assim, pra mim o movimento Mangue Beat é meio que o primeiro do Roxy Music pra muita gente aí. Não curto muito, mas reconheço a gigantesca influência desse movimento na música brasileira. Então, total respeito e lamento demais que o Chico Science tenha partido tão cedo, porque seria uma mente muito necessária hoje. É isso, galera. Grande abraço.
Todas as participações foram brilhantes, né, Bentinho? E, assim, você que, como eu, não tem sua própria experiência com o Mangue Beat, quando for tê-la, leve em consideração todas essas opiniões interessantes dos nossos colegas aqui, do Bentão e dos nossos apoiadores, como guia para ir atrás dos sons do Mangue Beat. Ah, lembrando que, pô, para mim tem uma experiência bem interessante que é o colecionismo, especialmente Da Lama ao Caos em vinil. Quando aparecia na loja, né, principalmente no período em que a gente teve loja na Galeria do Rock, em que a Jardim Elétrico esteve na Galeria do Rock, quando aparecia o Da Lama ao Caos em vinil, era sempre disputado a tapa e gerava uma frustração, porque muitas vezes quem comprava era quem queria vender. E a gente sempre gostou mais de ter o contato com o outro ouvinte, né? Aquela empatia que a gente tem com o ouvinte como nós. Então fica também essa questão, assim, essa memória. O vinil do Chico Science e Nação Zumbi era um dos itens mais colecionáveis nos anos 2000, o vinil original.
Bom, Cadinho, antes do programa terminar, eu queria dar dois toques aqui, né? Queria avisar que segunda-feira agora, né? Noite de Halloween, dia 31, a próxima segunda, eu vou estar fazendo a festa Soul Prog, né, que é uma festa muito bacana, feita aqui na Santa Cecília, né, no Cecilian's Shop, na Praça Olavo Bilac, número 87, né, vai das 18 horas às 23 horas, vai ter uma discotecagem, eu vou discotecar ali tocando só música progressiva e vou tentar fazer um link com o Halloween também, então, né, e prog para dançar, né, porque é a proposta dessa festa chamada Soul Prog. Então é progressivo, tenebroso, para a gente dançar essa colegial esqueleto próxima segunda-feira, dia 31, noite de Halloween. Estão todos convidados.
Por isso que estava falando de progressivo dançante, né? Vai dançar progressivo. Bentinho, só uma correção aqui, a festa de Halloween, porque de Halloween é. O nosso querido metal melódico.
Eu falei Halloween, né?
Halloween, é Halloween.
Você vê, né? A gente que almoça e janta, né, cara? Aí já acaba sem
senão
querer.
Acabar tocando Blind Guardian, Rhapsody. Blind Guardian não é bem metal melódico, não. É Rhapsody, que mais? Eu não entendo essa seara aí.
Tocar o Keeper of the Seven Keys na íntegra, nossa, né? Os dois volumes, né? Já
pensou?
Pro
pessoal dançar.
É, não, mas não é isso não. Então, Cadinho, ainda bem que você me corrigiu, é o Halloween, a festa aí, né, o Dia das Bruxas. Vou tentar tocar um prog mais assustador possível e mais dançante possível também. É um desafio que eu imprimi aí, viu, Cadinho, na minha, né, graças ao PB, né, também que me convidou, e aí ao pessoal lá da Soul Prog, do Cecilian's Shop, né, o querido Guilherme ali. Vamos ver o que vai acontecer. Eu também não tenho ideia, mas acho que vai ser engraçado, inusitado e divertido. Vai ser muito bacana. E também queria convidar também, eu estou com um novo projeto que é o Sábados Pornográficos, Cadinho, que é principalmente você aí, que é ouvinte do PoeiraCast, não está em São Paulo. Se você vier para São Paulo, vier para algum show, vier para algum festival, quiser participar de um sábado, né, dedicado a essa coisa que a gente ama, que é ir nas lojas de discos, né, as lojas icônicas aqui de São Paulo, eu estou com esse pacote, é muito bacana, a gente vai passar um dia, né, conversando sobre música e visitando lojas icônicas, e a gente vai também ter, vai, claro, vai ter um happy hour, vai ter hora de tomar uma cerveja juntos, de conversar, de almoçar, é um sábado inteiro, né, que a gente vai curtir juntos. Então, tá no ar já esse pacote, né? Quem tiver interesse é só entrar em contato. Sábados Fonográficos, né? É um sábado inteiro dedicado às lojas clássicas e icônicas aqui de São Paulo. A gente vai visitar, vai se divertir muito. Então, estão todos convidados também. Quem tiver mais interesse é só entrar em contato.
Legal. E aí você entra com o Bentão no próprio... ou no site da Poeira, ou pelas redes sociais, é claro, né? Agora, só recapitulando, o dia 31 é no Cecilian's Shop, na Praça Olavo Bilac, aqui em Santa Cecília, em São Paulo, não é?
Isso, cara. Qual horário? Olavo Bilac, 87, das 18 às 23.
Ah, legal. Que dia que é?
Uma semana? Segunda.
Segunda-feira. Uma segunda... Ah, é! O dia seguinte é a eleição, tá? É verdade, é verdade.
Isso.
Segunda-feira. Bentinho, eu vou passar lá provavelmente depois do ensaio do Xando Zupo, da nossa banda chamada Z. Inclusive, isso me lembra que no dia 5 de novembro temos a estreia de uma banda chamada Z no Clandestino Estúdio, aqui em São Paulo, na Rua Augusta 2366. O show deve começar por volta ali das 8 horas da noite, sábado, dia 5 de novembro. Uma banda chamada Z no Clandestino Estúdio, que é um espaço muito, muito legal para você ouvir um bom rock, um blues e tomar uma boa cerveja gelada aqui na Rua Augusta, em São Paulo.
Aí, Caidinho, que legal. Estarei lá com certeza também.
Opa, beleza. Bacana. E lembrando...
A gente tem que fortalecer a cena, né, Caidinho? A gente tem que fortalecer a cena, né, meu?
A nossa própria, inclusive. Lembrando que para ser um apoiador do PoeiraCast e ajudar o programa a continuar no ar, entra lá em catarse.me/PoeiraCast, dá uma olhada nas opções de apoio com suas respectivas recompensas. A gente tem certeza que você vai encontrar uma opção legal que esteja do seu agrado ali, de acordo também com o seu bolso, e vai contribuir com a gente para a gente continuar levando o PoeiraCast até você. Um grande abraço e até a próxima.
PoeiraCast.